E que essa salva de palmas seja também um jeito de dizer: eu creio em ti, Senhor, e eu quero abrir minha vida para ti. Eu quero abrir meu coração para ti, Jesus. Mas vamos voltar para o nosso texto. Então vejam, Jesus tinha dito no versículo 5: eu vou para aquele que me enviou, eu vou voltar para o Pai. E depois Jesus diz: mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Aí Jesus nos diz uma coisa que muitas vezes a gente não presta atenção nela. Escute o que nosso Senhor diz, está no versículo 7: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Será mesmo que é bom? E Jesus vai deixar a gente? Imagine se Jesus estivesse aqui. Imagine se no meu lugar fosse Jesus aqui, não seria muito melhor? E olha o que é que Jesus diz, escute: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. A gente já escutou tantas vezes essa frase, mas será que a gente aceita mesmo isso? Jesus, era melhor o Senhor aqui. A gente não pediu essa história de Paráclito, a gente queria era o Senhor aqui, ver o Senhor, tocar o Senhor, tocar, veja, eu quando cheguei aqui, foi tanta gente aqui para cumprimentar o bispo e fotografia e pedir para abençoar terço e cruz. Se fosse Jesus, era muito melhor do que o bispo. Por que é que Jesus diz que é bom para nós que ele vá? Por quê? E Jesus está certo, viu? Foi bom para nós, era necessário para nós que ele fosse. Era necessário para nós que ele mandasse o Paráclito. Para a gente seria uma perda enorme se ele não fosse. Para nós seria uma desvantagem enorme se ele não mandasse o Paráclito, o Espírito Santo. E eu vou explicar agora a vocês o porquê. Vejam, Jesus é Deus. Jesus é o nosso Salvador. A gente terminou agora o tempo do Natal. Jesus é Deus que nos visitou, que se fez humano, se fez homem para nos encher da vida de Deus. Essa saudade que a gente sente, viu? Saudade no coração, saudade na carne. E eu tenho saudade na carne? Tem. Saudade da saúde. Veja, saudade de viver para sempre. A gente é toda uma saudade. Todo. São Paulo na Bíblia dá um nome para essa saudade. Sabe qual é o nome que São Paulo dá? Sabe como é o nome da saudade que a gente tem? Espírito. São Paulo fala em corpo, alma. Alma é minha inteligência. Alma é minha inteligência, minha consciência. Mas São Paulo fala também em espírito. Ele diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses: vosso corpo, vossa alma e vosso espírito. Aí, espírito é a saudade que só o bicho homem tem. Saudade não sei de quê. Saudade do infinito. Você pode dizer: mas meu cachorro, quando eu viajo, ele fica com saudade. Ah, mas você quer comparar a saudade de um cachorro com a sua saudade? O cachorro tem saudade de você. Quando você chega, ele balança o rabo e esqueceu tudo, está feliz da vida. Mas a saudade que você tem, ninguém sacia. Essa saudade é o espírito. Ou seja, a gente é aberto, saudoso para o infinito, que enquanto a gente não tem, não descansa. Por isso que a gente diz: o homem é corpo, alma e espírito. E saudade. Saudade no corpo e saudade na alma. Ou pode dizer também: o homem é corpo e alma espiritual. Alma com saudade. Nós somos feitos para Deus. E Jesus é Deus que nos vem trazer o que mata essa saudade. Jesus é Deus que nos vem trazer a vida dele. Só essa vida dele é que vai encher o nosso coração. Agora vejam Jesus. Imagine que aqui, ao invés de Jesus, de mim, estivesse Jesus. Imagine que a gente tivesse vivido na época de Jesus. Jesus é Deus conosco, Deus no meio de nós. Ele falou. Veja, os apóstolos, o pessoal daquela época viu Jesus, escutou Jesus falando, viu o rosto de Jesus. O pessoal daquela época tocou em Jesus. Mas atenção, atenção, Jesus é Jesus, a gente é a gente. Jesus é Deus, a gente é somente pó que o vento leva. Jesus nos ama, mas Jesus é Jesus e eu sou eu, você é você. Jesus morreu por nós. Atenção, atenção, vocês vão ver onde eu vou chegar. Jesus morreu na cruz. Ora, estava lá, imagine Jesus morrendo, os apóstolos, os discípulos vendo. Quem estava morrendo era Jesus, não os discípulos. Jesus morreu, tadinho de Jesus. Jesus morreu, azar de Jesus. Os discípulos continuaram vivos. Jesus é Jesus, os discípulos são os discípulos. Os discípulos amavam Jesus, mas os discípulos eram os discípulos, Jesus era Jesus. Prestem bem atenção. Jesus ressuscitou, apareceu cheio de glória, ótimo para Jesus. Mas os discípulos não ressuscitaram. Os discípulos continuavam ali naquele domingo da ressurreição. Continuavam no domingo como tinham estado no sábado, na sexta, quando seguiam Jesus. Atenção. Jesus diz, é importante para vós que eu vá. Como é que Jesus foi para o Pai? Jesus, naquela cruz, na Sexta-feira Santa, Jesus se entregou totalmente ao Pai. Atenção para isso. A vida todinha de Jesus foi se entregar ao Pai. Jesus começou a se entregar ao Pai no momento em que ele se fez homem no ventre da Virgem Maria. É interessante, viu, que a Bíblia diz o que Jesus sentiu, o que o Filho de Deus sentiu quando se fez homem no seio de Nossa Senhora. Quando Maria disse sim ao anjo Gabriel, e o Filho de Deus se fez homem, a Bíblia diz o que Jesus sentiu. Jesus entrou no mundo rezando. Jesus entrou no seio da Virgem rezando. Está lá na carta aos Hebreus. Ó Pai, tu não quiseste sacrifício pelo pecado. Tu me formaste um corpo, e eu disse, eis que eu venho para fazer a tua vontade. Vejam, Jesus, desde o ventre de Maria, e toda a sua vida, foi fazendo a vontade do Pai, foi se entregando ao Pai, seus sonhos, sua vida, seu amor, seu cansaço, tudo de Jesus era para o Pai. Até nos salvar era para o Pai. Jesus disse, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim eu não rejeitarei, porque eu desci do céu para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que não se perca nenhum dos que ele me deu. Veja, na cruz, então escutem, Jesus foi se entregando ao Pai por nós, se entregando na cruz. Jesus se entregou totalmente, deu a vida toda, e deu até uma coisa que é impressionante, o próprio espírito dele. Jesus não deu só a alma ao Pai, Jesus deu o espírito. A gente celebrou domingo passado o batismo do Senhor. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Era no Espírito que Jesus pregava, era na força do Espírito que Jesus curava. O Evangelho dele, do Evangelho diz que dele saía uma força que curava a todos. Essa força é o Espírito Santo. Pois na cruz, Jesus entrega até o Espírito Santo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O Espírito que tu me deste. O Espírito com o qual tu me ungiste. Vejam. Entregando o Espírito, Jesus cai na morte. Escutem só, cai na morte. No domingo da ressurreição, o Pai derrama sobre ele o Espírito Santo. Aí vocês podem dizer, mas ele já tinha o Espírito, entregou o Espírito, o Pai derramou o Espírito sobre ele no domingo da ressurreição de novo. Sim, mas agora é de um jeito diferente. Vocês têm que entender isso. Se não entender isso, nunca vão entender o cristianismo. Prestem bem atenção. Jesus, ao se fazer homem, era igual a gente. Jesus tinha um corpo como o nosso corpo, com as mesmas características do nosso corpo. E Jesus tinha uma alma humana como a nossa alma. Jesus tinha medo. Jesus sentiu depressão no Horto das Oliveiras. O que é que diz lá São Marcos no capítulo 14? Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus teve medo da morte. Jesus sentiu a dor de ser traído. Jesus viveu tudo o que a gente viveu. Escutem só. Então, é verdade que quando Jesus pregou entre nós, o Espírito do Senhor, o Espírito do Pai estava nele, e na missão dele, ele agia na força do Espírito Santo. Mas repito, Jesus era igual a nós, se fez igual a nós. Se Jesus não morresse na cruz, morreria de outro jeito, mas teria de morrer. Tinha uma vida mortal igual a nós. Na cruz, essa vida mortal de Jesus acabou-se. Na cruz, suas células morreram, seu cérebro morreu. A vida humana como a nossa, essa vidinha que a gente tem, essa vidinha da qual a gente gosta tanto, mas que vai se acabando, essa vida que Jesus tinha igual a nossa, acabou-se na cruz. No domingo da ressurreição, o Pai encheu Jesus com o Espírito Santo de um modo diferente que Jesus tinha antes da morte. Eu sou neto e bisneto de ferreiro. E eu vi muitas vezes meu avô e meu bisavô trabalhando com ferro, colocava o ferro no fogo para depois malhar o ferro. Vocês já viram quando colocam ferro no fogo? Ele fica totalmente incandescente, fica como se fosse uma brasa. Foi isso que o Pai fez com Jesus no domingo da ressurreição. Preste atenção, Jesus não tem mais uma vida como a gente tem. Vocês foram lanchar nesse instante, vão almoçar daqui a pouco. Por quê? Porque a vida que a gente tem precisa de energia, e a energia está no feijão, está na carne, está na farinha, veja, está na comida. A gente precisa. Jesus não tem mais uma vida com essa energia nossa. A energia de Jesus agora é o Espírito Santo. O corpo de Jesus agora, imagine o ferro no fogo, o corpo de Jesus agora é cheio de Espírito Santo. O corpo de Jesus agora é um corpo glorioso. Jesus não precisa mais comer. Jesus pode estar aqui e ao mesmo tempo estar em outro lugar. As portas estão fechadas, Jesus entra do mesmo jeito. O corpo de Jesus é um corpo glorioso, cheio agora de vida divina, cheio de Espírito Santo. Jesus nunca mais vai ficar velho, Jesus nunca mais vai morrer, nada disso. Tanto que ele vai dizer no Apocalipse: eu sou o vivente, com V maiúsculo. Eu estive morto, eu tinha uma vida como a de vocês, mas agora o meu corpo igual ao de vocês está totalmente glorioso. Eu sou o vivente, o cheio de vida, o cheio de Espírito Santo. Mas não foi só no corpo, também na alma Jesus foi transfigurado pelo Espírito Santo. A alma de Jesus não é mais simplesmente como a nossa. Jesus agora não sabe mais o que é tristeza, nem angústia. Nunca mais ele vai dizer: a minha alma está triste até a morte. Nem angústia, nem saudade, nada disso que a gente experimenta na nossa alma. Jesus é o homem pleno agora. Repare só, o que aconteceu com Jesus? Ele, humano como a gente, ele, um de nós como a gente, agora é um homem totalmente glorioso, no seu corpo e na sua alma. Nunca ninguém viu um homem assim. Jesus é o primeiro homem, Jesus é o primeiro humano, Jesus ressuscitado, é o primeiro humano de uma raça nova que vai começar. Uma raça que tem sua energia, sua força no Espírito Santo de Deus. no Espírito Santo, do jeitinho que ele recebeu na ressurreição. Então prestem atenção, é uma coisa que vocês não escutam falar muito disso. Antes da ressurreição, Jesus tem o Espírito Santo de um jeito. O Espírito Santo está sobre Jesus. João Batista diz: eu vi o Espírito descer e permanecer sobre ele. O Espírito Santo impulsiona Jesus. Lembre do Evangelho: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, para fazer os coxos andarem, para anunciar o Evangelho aos pobres, para proclamar o tempo da salvação. Mas agora, depois da ressurreição, o Espírito Santo está em Jesus de um modo diferente. O Espírito Santo é a vida do corpo e a vida da alma humana de Jesus. Jesus, depois da ressurreição, é um homem, eu não vou dizer espiritual, porque se eu disser espiritual, vocês vão pensar que Jesus é um fantasma. Jesus, depois da ressurreição, é um homem, um humano como nós, mas todo espirituado, cheio de Espírito Santo, totalmente glorioso. Já pensou se a gente tivesse uma vida assim? Uma vida infinita, uma vida que não mais morre, uma vida plena, sem tristeza, sem angústia, uma vida total, a vida de Deus na gente. Pois é, foi para isso que Jesus veio, para nos dar essa vida. Olha o que ele disse no Evangelho: é bom para vós que eu vá, é bom para vós que na cruz eu entregue tudo ao Pai e fique vazio, porque aí o Pai vai me encher com o seu Espírito Santo, e eu vou dar esse Espírito Santo a vocês. Atenção, a partir da ressurreição, o Espírito Santo agora é Espírito Santo de Jesus. Jesus, desde a sua ressurreição, tem o Espírito Santo de um modo novo, e este Espírito Santo ele nos dá. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para se entregar na cruz por nós e receber do Pai o Espírito Santo e derramar esse Espírito Santo sobre nós. No começo dessa meditação eu disse assim: olhe, Jesus viveu entre nós, mas Jesus é Jesus, a gente é a gente. Agora que Jesus tem o Espírito Santo, desse jeito novo, ele pode dar o Espírito Santo dele a você, e aí a vida de Jesus vai estar em você. Atenção! O único modo que Jesus tem de entrar em você é assim: é dando a você o Espírito Santo dele. Uma coisa é eu gostar de Jesus e dizer: ah, eu gosto do que Jesus fala, puxa, meu coração tem amor a Jesus. Sim, e daí? Jesus é Jesus, você é você. Pronto. Quando você ama uma pessoa, está namorando, está casada, ah, sim, mas ele é ele, você é você, ela é ela, você é você, não tem jeito. Mas Jesus não quer só isso, Jesus quer estar em você, Jesus quer ser a vida da sua vida, aquilo que eu disse no começo. Jesus está no seu sonho, Jesus está na sua saudade. Veja, Jesus faz isso na força do Espírito Santo. Mas para isso ele tinha que se esvaziar na cruz. Primeiro se fazer igual a gente, no ventre de Maria, viver como nós. Jesus quis ser igual a você, Jesus quis experimentar o que você experimenta, até a coisa mais grave da sua vida, a morte. Jesus quis morrer como você, para que você não morra sozinho. Eu não sei quando eu morrerei, mas eu penso muito na minha morte, e eu penso: Senhor, eu sei que naquela hora eu não morrerei sozinho, tu morreste como eu, para que eu morra contigo. Naquela hora eu posso dizer: ainda que eu passe pelo vale da morte, eu não temerei, tu estás comigo. tu passaste primeiro, o teu bordão e o teu cajado me dão a segurança. Veja, ele se fez em tudo igual a nós, e agora, cheio do Espírito Santo na ressurreição, ele igual a mim, me dá o seu Espírito Santo, para que eu viva nele, ele viva em mim. Aquilo que ele disse: eu virei a vós, eu estarei em vós. Isso não é uma conversa fiada, isso é verdade. Na força do Espírito Santo, Jesus está em você. Olha o que ele diz, vejam, vou repetir: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, se Jesus tivesse, imagine que Jesus não tivesse morrido, imagine que Jesus ainda hoje estivesse vivo, eu poderia vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo, mas ele é ele, eu sou eu. Eu iria para casa depois, eu vou só, ele ficou. Mas não, ele foi e nos deu o seu Espírito. Quem recebe o Espírito de Jesus, tem Jesus dentro de si. Aí eu vou para casa e você vai para casa. E eu vou com Jesus e você vai com Jesus. Eu posso colocar a mão aqui e dizer: eu sei que tu estás aqui. E não é uma brincadeira. Eu sei que tu estás aqui. E não é porque eu sinto. Eu sentindo ou não sentindo, ele está aqui. Porque ele me deu o seu Espírito. Aí eu posso dizer como São Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Mas entendo, isso não é uma frase besta, isso não é uma frase, ah, porque eu estou sentindo. Não, porque quem vai atrás de um trio elétrico no carnaval também diz: eu estou sentindo uma coisa tão boa. E essa coisa tão boa é nada, se esfarela depois. Quem pega um baseado também sente uma coisa tão boa, e essa coisa boa é nada depois. Mas não, o Espírito Santo de Jesus é real, é real. Prestem bem atenção. E como é que eu faço para receber o Espírito Santo de Jesus? Como é que eu faço para ter a vida de Jesus em mim? Como é que Jesus me dá a sua vida? Como é que Jesus me dá a sua energia? Como é que Jesus me dá o seu Espírito Santo? Só existe um modo. Um modo. Jesus continua dando, viu, o Espírito Santo. Jesus continua agindo no mundo. Só existe um modo: pelos sacramentos da Igreja. Quando você foi batizado, aquela água do seu batismo encheu você de Espírito Santo. A água do nosso batismo, o padre invocou, estendeu a mão e invocou o Espírito Santo de Jesus sobre aquela água. Aquela água ficou grávida, cheia de Espírito Santo. E quando você foi mergulhado naquela água, foi lavado naquela água, você de verdade recebeu o Espírito Santo de Jesus. O Espírito Santo de Jesus está em você como vida. Você pode dizer, deveria dizer: já não sou eu, é Cristo que vive em mim. É verdade. E ninguém pode arrancar esse Espírito Santo de você. Ninguém. Então vejam, não é uma questão de sentimento. Vocês que estão aqui batizados, todos vocês têm o Espírito Santo de Jesus. Imagine um cristão que esfria, que se afasta de Nosso Senhor. Muito bem, mas o Espírito está nele. Não tem jeito, ninguém tira. Em cada sacramento, prestem atenção porque isso é importante. Em cada sacramento a gente recebe o Espírito Santo. A gente celebra os sacramentos. Não sei se vocês já ouviram isso que eu vou dizer alguma vez. A gente celebra os sacramentos para receber o Espírito Santo. O sete. Nos sete sacramentos eu recebo o Espírito Santo. Nos sete. Em todo sete, pode olhar que se impunha as mãos, pedindo o Espírito Santo. Então, se é para receber no sete, por que não basta um só? Porque em cada sacramento o Espírito vem com um efeito diferente. É o mesmo Espírito, mas os efeitos mudam. No batismo ele vem na água como vida nova de Cristo. Vocês todinhos, nós, temos a vida de Cristo. Se a gente tivesse um microscópio que conseguisse ver a vida do Espírito Santo, e eu colocasse o microscópio num cristão que foi batizado, e colocasse o microscópio em alguém que não foi batizado, eu viria a diferença. Eu viria no batizado como se fosse um vírus. Um vírus que vai tomando conta dele. Um vírus que, se ele deixar, vai impregná-lo todinho. Esse vírus é o Espírito de Cristo. E o que é que esse vírus faz se eu deixar ele trabalhar? Ele vai me deixar, sabe o que é que esse vírus faz? Ele vai me deixar com a cara de Cristo, com os sentimentos de Cristo, com o jeito de Cristo. Se eu deixar esse vírus tomar conta de mim, a gente é contagiado com esse vírus, é contaminado no batismo. Se eu deixar, esse vírus vai tomar conta de mim de um jeito que eu vou terminar dizendo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Infecção generalizada, infecção de Espírito Santo, é vida eterna, é vida divina. Mas lembre, todo vírus tem um antídoto. Olha o vírus da AIDS, não se pode matar o vírus da AIDS, mas se pode deixá-lo lá dormindo, não é verdade? O Espírito Santo é um vírus bom, mas existe um antídoto para eles. Querem sufocar esse vírus? Querem deixar lá o Espírito Santo dormindo? O antídoto se chama pecado. O pecado sufoca o Espírito. O pecado mata a ação do Espírito em mim. Ele fica lá, mas sem agir. Não porque o pecado seja mais poderoso do que o Espírito de Deus, mas porque o Espírito de Deus, com infinito amor e infinita delicadeza, respeita a nossa liberdade. Amor se conquista, não se impõe nunca, e Deus é amor. Então vejam, no batismo a gente recebe o Espírito Santo como vida nova de Cristo. E na crisma? Ah, pela imposição das mãos do bispo e a unção com óleo, eu recebo o Espírito Santo novamente, mas agora como força. No batismo ele é vida nova de Cristo, na crisma ele é força. Força para que essa vida que eu recebi, eu a transborde para os outros, eu a transborde na igreja, eu dê o testemunho de Cristo diante do mundo. Aquilo que São Paulo diz: vós recebestes não um espírito de covardia para recairdes no temor, mas um espírito de força. Se você é crismado, largue de ser frouxo. Você tem a força de Cristo em você. Tenha força. E por que eu não experimento? Você não experimenta? Por aquilo que Deus diz no profeta Isaías: se tiveres medo, eu te farei ter medo. Porque é frouxo. Porque coloca confiança em você e não em Deus. Se colocasse a confiança no Senhor, iria experimentar essa força. Se tiveres medo, eu te farei ter medo. Não recebestes um espírito de covardia, mas um espírito de força. Foi na crisma. Na crisma, você, veja, Cristo dá o espírito dele para que você tenha coragem de testemunhá-lo, de edificar a comunidade dele, que é a igreja, sendo um pai de família cristão, um namorado cristão. Olha, na crisma vocês recebem a crisma para namorarem como cristãos, para dançarem como cristãos, para trabalharem como cristãos, para se divertirem como cristãos, para viverem como cristãos.